dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Talvius Morning Call do dia 26 de abril. Começando pelos Estados Unidos, ontem saiu o PIB e ele veio mais fraco do que era esperado no primeiro tri, com alta de 1%, 1,6% analisado, ante um consenso que era 2,5%. Isso seria notícia boa, pensando em cortes de juros, mas olhando para a composição, a surpresa foi em estoques, exportações líquidas e gasto do governo, enquanto a parte da demanda doméstica veio forte, com a soma de consumo e investimento mantendo o ritmo de crescimento acima de 3%, que é algo que não muda o quadro de robustez da demanda. Junto do PIB, isso é um outro número, que é a variação trimestral do PCI. Esse é um dado que normalmente recebe pouco destaque, mas ontem foi o que dominou o conjunto de informações. Isso é algo que pode parecer confuso, porque a gente vem dizendo há dias que o PCI vai ser destaque da semana, mas é que o PCI que sai hoje é o que normalmente importa, é o PCI do mês anterior, nesse caso, março. O que saiu ontem é o PCI do trimestre cheio. Ele vem junto com a divulgação do PIB porque esse índice é exatamente o deflator que se usa para converter a variação do componente de consumo do PIB de valores nominais para valores reais. Outra coisa que pode parecer confuso é que, como que ainda tem mistério sobre março, se os PCIs de janeiro e fevereiro já foram divulgados e agora tem o número do trimestre cheio. O ponto é que pode ter revisão dos meses anteriores, então na hora que vem um PCI salgado para o primeiro trimestre, tem um risco claro de março ser forte, mas é importante ver se parte ou totalidade dessa pressão não vem de revisão para cima de janeiro e fevereiro, e aí essa distribuição é o que a gente vai conhecer hoje. Quanto mais concentrada no início do ano for a eventual revisão, menos ruim, porque janeiro teve fontes de pressões que foram transitórias, aí o Fed e o mercado podem minimizar com maior facilidade essa surpresa. Agora, quanto mais para a ponta de março, pior, porque aí não tem a desculpa da pressão pontual de janeiro e ainda fica uma cara de tendência de reaceleração da inflação. Em qualquer cenário, o Fed não vai ficar mais confortável do que estava antes, porque mesmo no mais otimista, março não vai ser um mês de PCI baixo como eles gostariam. Logo, essa divulgação, e aqui na verdade a gente olha para o núcleo do PCI, é um dado que aumenta risco de não ter corte de juros nesse ano, ou até da gente voltar a falar de altas de juros se o mês de março vier com muita aceleração. Lembrando que a reprecificação de juros nos Estados Unidos foi o principal fator por trás da pressão recente que a gente viu em moedas e outros ativos de riscos, então esse é um número importante para acompanhar de perto, sai hoje às 9h30. Aqui no Brasil também tem dado relevante de inflação e ele também não deve ser dos mais bonitos, com o IPCA 15 às 9, que deve ter variação de 0,27% no índice cheio, se a gente tiver certo, 0,29% no consenso de mercado, mas com núcleos rodando em níveis altos, com alguma aceleração de serviços subjacentes. Em Brasília, a temperatura elevada após suspensão da desoneração da folha de pagamentos pelo ministro Cristiano Zanin do STF a pedido do governo. Essa decisão ainda é provisória e deve ir a plenário da corte a partir de hoje, mas já causou forte mal-estar no legislativo, com reações abertas de figuras importantes, entre elas o presidente do Senado. Recapitulando, o texto que renovou a desoneração de 17 setores intensivos em emprego e estendeu isso para pequenos municípios foi aprovado no Congresso no ano passado, o governo vetou, o Congresso derrubou o veto, o governo passou por cima e mandou de novo via medida provisória. Isso gerou uma bela turbulência durante o recesso legislativo, o governo acabou recuando da MP, mas agora fez o caminho de tentar via judiciário, ao que o Rodrigo Pacheco qualificou como um erro em nota publicada, onde ele afirma que vai buscar fazer prevalecer a vontade do Congresso e que vai convocar de forma extraordinária uma reunião de líderes do Senado para tratar do assunto. A Folha também relata insatisfação na Câmara, onde Arthur Lira reclama também do adiamento da análise de vetos presidenciais, que a gente comentou aqui, que comprou algum tempo para o governo. No geral, é aparente um clima turbulento para articulação. É com esse pano de fundo que repercutem ainda os detalhes do projeto de lei que estabelece os pontos da reforma tributária, que é uma pauta que, pelo nível de complexidade, ainda deve dar muito o que falar, mas que eu apostaria que mercados já não vão acompanhar muito de perto sob o ponto de vista macro, porque agora as implicações já são mais pontuais, o grosso em termos macroeconômicos passou no ano passado, e nesse sentido esse é um tema que não deve fazer muito preço pela frente. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.